Alô, alô, caros ouvintes, estamos aqui para mais uma segundona. Luana, Felipe e Marcelo, três amigos que amam ferver e discutir sobre música.
Segundona, é a segundona.
Segundona.
Segundona?
Segundona.
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 O episódio de hoje é um tema que vira e mexe, vira assunto. É um episódio de memórias, memórias afetivas, porque a gente vai falar sobre one hit. É, aquelas pessoas ou bandas que hitaram muito, que explodiram, mas que depois não conseguiram manter ou repetir o mesmo sucesso. Tem aqueles artistas que fizeram um único sucesso e alguns que até depois tiveram uma música ou outra, conseguiram a carreira, mas que nunca obtiveram o mesmo sucesso de novo, né? E acabaram depois meio que esquecidos, infelizmente. Aí, nosso abraço para os nossos artistas de uma música só.
Eu acho que vira e mexe você vê um artista sendo entrevistado, sei lá, na matéria do G1, na coluna de pop, música, que ela fala assim, o artista fala, ah, eu tenho 30 anos de carreira, 25 anos de carreira e sou lembrado pelo meu sucesso tal. E eu acho isso muito ruim, porque aí me desvaloriza. Tipo, ah, eu acho nada a ver, gente. Você ganhou muito dinheiro com aquela música.
O Jô Todinho que fala, né? Que ela pelo menos tem um hit só. E você, Cariúcha, que não tem nenhum.
Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá amarrado? Que tiro foi esse?
Antes ter um, só que não tem nenhum.
Não tem nenhum, é o que ela fala. É. Jojo aí, começando, que é. Jojo teve um. Que tiro foi esse?
Que foi um super hit, né?
Super hit.
Uma coisa pra mim, você canta muito bem.
Sim.
Quando é que você começou a cantar? Porque a música, essa música que tiro foi esse, ela não demonstra, não explora a sua capacidade.
Assim, com funk, eu não uso nem 20% da minha voz. Porque você tem que... você tem que impor uma voz que leve o público à altura. Eu não posso cantar. Que tiro foi esse? Que tá um arraso? O público não vai vir comigo.
É,
então tem que cantar. Que tiro foi esse? Que tá um arraso?
Às vezes assim tem uma afinação.
Tem.
Eu senti uma Aretha Franklin em você.
Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Samba na cara da inimiga vai. Samba desfila.
E um hit desses tempos modernos que também ganha muita força a partir das redes sociais, né? A pessoa bota ali o áudio, faz uma performancezinha. Então eu lembro que essa coisa do que tiro foi esse? Tá um arraso. Foi. As pessoas caíam no chão, se jogavam, né? Que tiro foi esse? Tá!
E eu lembro que foi na mesma época que a Anitta tava fazendo alguma música, só que a música da Jojo foi tão bombada que foi a música do carnaval daquele ano.
Foi.
Que estourou mesmo, assim, babado.
E Jojo virou influencer, né? Hoje ela é, sei lá, comunicadora.
Bolsonarista, comunicadora. Ela é a cota bolsonarista da Globo, atualmente.
Casou, depois descasou, né? E teve bafo, porque o marido traiu.
Agora ela tá estudando direito. E ela quer fazer um escritório chamado Um Tiro de Justiça.
Um Tiro de Justiça.
Ela quer ser delegada, não é? Que ela falou,
aham,
eu vou ser delegada.
Delegada da DEAN, da Delegacia da Mulher, de Atendimento à Mulher. Doutora Jordana Gleice.
Jojo, vulgo Jojo Todinho. Ela é uma figura, tá aí, hein?
Sim.
Que tiro foi esse, minha gente?
Soube se fazer a partir dessa música, né?
É. E aí teve... Eu me lembrei, você falou hit de carnaval. Me lembrei... Essa é uma história minha favorita de um sucesso só. Que é o MC Beijinho. Alguém lembra de MC Beijinho?
Não.
Não lembro.
Não? Eu amo contar essa história, deixa eu contar. É um cara... Sabe esses programas de TV que tem muito na Bahia? Que se a pessoa foi presa... Que
Cidade
nem tem,
Alerta.
É, uma coisa assim. Ele apareceu nisso daí porque ele tentou roubar um celular.
Tá.
E aí apareceu, filmaram ele. Aí na hora que foram entrevistar, você foi pego roubando o celular, não sei o quê. Aí ele abre a porta do camburão assim, ele fala: eu roubei o celular porque eu queria gravar uma música. Aí o cara fala: então canta a música. Ele vai e canta: me libera, nega.
Eu lembro disso.
E aí Caetano Veloso cantou, gravou:
me libera, nega.
E ele solta, o vídeo é muito lindo, porque ele faz um falsete, uma voz, assim, anasalada, que fica muito bonita a música.
Eu tô querendo uma oportunidade aí, se vocês pudessem, uma oportunidade pra eu gravar essa música aí, que é uma música bonita, que vocês dessem uma atenção, assim, esquecendo o meu erro, dessem uma atenção, assim, à minha música, que é uma música bonitinha, que eu mesmo fiz, Nossa da Maloca, que é assim, o me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Me libera, nega, vem, nega, pro Olodum, que eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha.
Ô Zé, foi preso agora em flagrante, guarnição Falcão 16, praticando vários assaltos a ônibus em Salvador. E ele tá aqui cantando, vamos lá.
Vou te dar mais um, Zé Eduardo.
Ao vivo com o Zé Eduardo.
Mais um, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, Zé Eduardo.
E a música hitou, explodiu. Ele tem um clipe que é ruim. E essa música tem uma estrofe que é linda, que ele fala...
Com os braços, vou cheirando cangote, vou brincando de amasso. Você tá jovem, novinha, eu tô também. Quando tiver idosa, eu te juro, te amato. O instrumental aí no fundo.
Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Me libera, nega, vem pro outro. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um.
Quero ver.
Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um.
E depois ele desapareceu, não fez mais nada. Ele tinha 19 anos quando ele fez essa música.
Legal.
É.
Não lembrava disso, assim.
Um beijo, MC Beijinho.
Vocês lembram que teve ali, por volta dos anos 2000, uma safra de jovens cantores de um hit só, que eu acho que o principal representante é Felipe Dillon,
uh-huh,
no Rio de Janeiro.
A musa do verão,
musa,
né?
Musa do verão. Felipe Dillon, que encarnava um personagem, né, Marcelo? Muito barrense.
Totalmente.
O garoto Barra, da Barra, com
ele,
surfista.
Ele representava a Barra, né? Uh-huh. Ele veio aí pra trazer a Barra pro mapa da música brasileira.
Ele tinha 15 anos, ele era uma coisa meio Bruno Galhaço, assim, né? De cabelo encaracolado.
Acho que ele é filho de algum...
Produtor musical,
produtor,
é.
Da Sony.
É, meio que um sei Cazuza, lá. Né?
Não, tá, ó. Respeito o Cazuza, mano. E depois ele parece que se perdeu. Aí apareceu um tempo depois de dread no cabelo.
Foi acusado de apropriação.
Cultura racismo. Acho
que ele tinha isso. Acho que ele foi só... Ih, tá doido, sabe?
Mas ele tentou... Felipe Dillon, depois ele tentou ser ator também.
Ah, é?
Aham. Uhum.
Não lembro dessa fase.
Ele tentou ser ator, mas também não emplacou como ator.
E aí não sabemos onde ele tá, né, atualmente.
Não sabemos.
Eu lembro que nessa mesma época surgiu... O Latino era meio que o cara que lançava esses artistas novos. Ele tinha uma gravadora, o Latino. E aí ele lançou a esposa dele na época, que era a Kelly Key. Cantora com Baby Baba, mas é aquele que cantou muitos hits,
é,
né?
Aquele que foi uma mega star.
Foi uma mega star. Ela acho que nem cabe aqui com o personagem desse episódio. Mas
não
tem
cabe.
Uma que cantava junto com a Kelly Key, na mesma época, que era a Luca. A Luca era uma menina que cantava Tô Nem Aí, Tô Nem Aí. E foi um hit, virou música da Chevrolet. Eu lembro de comercial com a Chevrolet, tocava Malhação.
Acho que até hoje essa música é música de alguma coisa.
E ela é uma dessas que reclama na matéria do G1, falando: tem uma carreira de 20 anos e sou lembrada por essa música que eu não gosto mais, que não me define. Mas, Mona, assim, Aceita, tô nem aí.
Tô nem aí pra você. O seu problema, real.
Essa
é
música que é o problema. Tô nem aí, né?
É.
Aí.
E eu acho que dessa época, Perla é dessa época também, não é?
Perla, Tremendo Vacilão.
Tremendo Vacilão. Como que é a mesma música?
É, deu mole pra caramba, tá tremendo vacilão. Tá todo arrependido, vai comer na minha mão. Perla, que depois virou cantora evangélica, né? Gospel. Namorou Léo Moura, do Flamengo.
Ah, é?
É, Perla. Também é latinete, é dessa geração latino. Tem um personagem que Marcelo sempre evoca, que é Vini.
Ah, é. Vini, Mestre de Cadeiras. Que é uma época, na verdade, do programa H, do Luciano Huck. Que tem algumas coisas aí. Que na época do H, do Luciano Huck, a pessoa famosa, cantando ou não, ela lançava um CD.
Ah, é?
Que nem os influencers. Muita influência resolve também hoje em dia ser cantor. Não era muito diferente nos anos 90. Tiazinha fez um hit também.
Verdade.
Que é o Tiazinha.
Tira essa calcinha aí, vem.
O Tiazinha. E o Vini é o participante dessa época prolífera do H, do Luciano Huck, que é Mexe as Cadeiras. Agora bem na minha cara. Mexe as cadeiras. Que eu me lembro muito dele.
Mexe a cadeira, fazendo a minha mala.
Essa é aquela música tipo chiclete que não sai da cabeça. Ainda mais que os clipes eram feitos com mulheres das mais desejadas da época, mais conhecidas. Quem não se lembra de Tiazinha?
Ele tá querendo me devorar.
Mais uma coisa eu sei e eu quero compartilhar, ou melhor, fofocar, não é mesmo? Vou sair por aí pra ver se o povo sabe o que é mexer a cadeira. O Vini, lembra do Vini?
Lembro.
Ah, mexeu muito a cadeira?
Mexeu, ué, muito, ué.
Quem era o cantor dessa música?
Tiazinha?
É, Chacabum, né? Chacabum, é. Shake, 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 boom.
Quando eu falo pra você cadeira e mexer a cadeira, você lembra do quê?
Eu lembro do Vini. Essa música foi sucesso na década de 90, alguma coisa, não foi isso?
Mexe a cadeira da
madeira. E a Tiazinha foi o hit da Playboy dela também, né? Que não é música, não, mas foi a Playboy mais vendida durante muito tempo, né?
Foi. Icônica.
Icônica. Ela é Tiazinha e Feiticeira. Programa H, eu lembro.
E eu e Vini, não conheço o Vini do Mexe a Cadeira, mas nós temos um ponto de conexão em comum.
Qual é?
Que é a academia, a universidade.
Adoro.
Porque o Vini foi fazer ciências sociais. Anos depois eu descobri, olha só, ele abandonou a música, eu também fiz ciências sociais. E ele foi fazer ciências sociais. Ele morou na Argentina um bom tempo. Ele tava morando lá. Fez mestrado e tudo.
Olha!
Acadêmico, respeitadíssimo.
Acadêmico. Ele foi pra filosofia, psicologia. Tem uma foto dele, ó. Vini se formou em filosofia e fez mestrado em ciências sociais.
Muito bem.
Chão.
Parabéns, Vini. Legal,
E agora, inclusive, Fábio Assunção também tá fazendo ciências sociais na PUC Rio.
Seu colega também.
Meu colega também.
Bom, para quem não sabe aqui, nosso ouvinte, nosso host Felipe, é antropólogo, respeitadíssimo.
Conhece,
né?
Nas noites de Paris.
É.
Vocês lembram do P.O. Box?
Não.
P.O. Box é da mesma época do Vini ali. Vini é de 96, P.O. Box é de 97. É uma dupla que tinha um hit chamado Papo de Jacaré. Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de...
Toma vinho português e vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real.
Vou dizer que sou um tal.
Bater um papo no café.
É papo de jacaré.
Mas vê se fala, por favor.
Gente, isso vendeu 800 mil cópias.
Nossa!
O poder de um hit, né?
Aham. Uhum.
É o poder de um hit, gente. É o poder de um hit.
É, tem um que eu sei que não é um one hit, que é uma pessoa que continua fazendo muito sucesso, mas aquela do uísque com água de coco.
Naldo.
Naldo, né?
Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais.
Naldo. O Naldo era pra estar aí até hoje, mas Naldo teve erros da vida pessoal dele. Que ele se envolveu com agressão com a Moranguinho, que é a mulher dele até hoje. E aí, quebra de contrato com a Camila Fiário também. Só que ele não foi bom gerente da carreira dele. Agora ele tá trilhando a carreira aí de inventar boatos o tempo todo. Ele inventa aquele amigo de não sei quem, inventa aquele amigo da
Chris Beyoncé, Brown, que o Jay-Z é fã dele.
Ele
inventou um tênis da Nike.
Fica no Instagram inventando...
Fake news.
Fake news da própria vida dele.
Mas ele ainda solta músicas? Ainda faz sucesso ou não?
Ah, amiga, soltar música, não sei. Mas acho que ele deve ser contratado aí pra fazer um show não sei aonde.
Essa Whisky com Água de Coco, pra mim tanto faz, era muito bombada.
Eu tenho uma música do Naldo que eu amo, que é Meu Corpo Quer Você, Cada Vez Quero Mais.
Não é Preta Gil?
E se você não vem...
A Preta Gil gravou isso.
Gravou, mas é do Naldo.
Ah.
Preta Gil, vocês acham que é one hit?
Eu não quero mexer com energia de Preta Gil. Eu acho ela perigosa. Uma vez que a gente fala uma coisa de Preta Gil, a gente pode ser limado, a gente pode ser caçado.
Tá.
Não quero falar dessa Preta Gil, né? Mas eu amo Sinais de Fogo.
É que é o principal hit dela. Esse que ela tá falando. Quando você pensa em Preta Gil, você pensa em Sinais de Fogo.
É.
Que é uma música maravilhosa.
Que é uma música maravilhosa, da Ana Carolina.
Quando você me vê, eu vejo acender outra vez a chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber.
Tem o caso da famosa banda Carrapicho, com o hit Bate Forte o Tambor, Eu Quero Tiqui 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 Tá. Que essa é uma música, né, festiva da região do norte do Brasil, então ali daquele imaginário de Parintins, né?
Sim.
E que é uma composição de 1993, que simplesmente a história por trás é uma maluquice. Um produtor francês chega no Brasil, escuta essa música em 96, e leva pra França. E bota o grupo e o hit pra circular pela Europa. Então vira um hit do verão europeu de 96. Eles assinam um contrato com a BMG francesa, fazem uma turnê pela Dinamarca, pela Escócia, pela Suíça. E aí, quando chega no ano seguinte, 97, o Brasil fala, caraca, tem uma banda brasileira que a galera dança seminua com trajes meio indígenas, fervendo pela Europa, e a gente não sabe o que é isso. Aí eles vêm cantar no programa do Gugu, e aí começa a fazer sucesso no Brasil, em 97. Mas
que
olha
doideira.
Que doido. Nasce aqui, vai pra fora, e aí sim é reconhecido e volta.
Mesmo assim, só tem um hit, né? Também.
Só tem um hit.
Só tem um hit. Que minha irmã, a minha família é libanesa, então minha irmã estava no Líbano, que é um lugar meio improvável, assim, de se ouvir uma música, né, de regional brasileira. Ela descobriu essa música no Líbano. Deve ter sido nessa época aí, antes de... Essa e aquela Chorando Se Foi. Chorando
Banda
Se
Kaoma.
Foi.
Kaoma.
Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará.
Uma Da Kaoma também é um ótimo, um outro exemplo de um ritmo da lambada, né?
É.
Na época do Beto Barbosa.
Beto Barbosa.
Né? Beto Barbosa é um
hip-hop também.
A Docica, né?
A Docica, meu amor, a Docica. Mas ele tem outros hits, né?
Acho que depois ele fez um pouco, mas Nada também chegou a Docica, assim. É. Mas
mas acho que Nada se compara a Kaoma, né, Luana? Porque Kaoma realmente...
Kaoma foi enorme.
Enorme. E eu lembro muito do clipe, que era um menininho e uma garota, assim, eles dançando meio desengonçado, e a galera fazendo um trenzinho na praia.
É, lambada. Foi a época, foi o boom da lambada, né? Esse lance de descobrir música brasileira fora, engraçado porque eu tava morando na França, na época da pandemia, e fez muito sucesso aqui uma música do Piseiro, que era O Amor ou Litrão, você conhece?
Não.
Eu amo essa música. E eu não sabia, porque, sei lá, na pandemia a gente ficou meio desconectado das coisas, né? Assim, uhum. Sei lá, as lives que tinham aqui no Brasil, eu não seguia muito, não. Eu fui na casa de uma pessoa depois, na época da Copa, e ela ficou botando música assim, brasileira, e eu descobri essa, O Amor ou Litrão. E aí eu fui falar com meus amigos, todo mundo assim, gente, mas essa música é de 2 anos atrás, bombou. E...
Você tava ouvindo coisa reciclada.
Uhum. Mas é maravilhosa essa música, O Amor ou Litrão. Eu não sei se eles fizeram mais sucesso, vou te mostrar.
Mulher, toma decisão, ou vai morrer de cirrose.
Ah, claro que eu conheço. Pô, sucesso, sim. Mas eu só conhecia essa vozinha, né, meio...
No falsete.
No falsete do meio, assim, o início da música, pelo nome da música. É isso também, né? Eu acho que essas músicas se tornam one hit, as pessoas não sabem pelo nome do artista, muitas das vezes, ou pelo nome da música.
Mas se você canta, a pessoa na hora...
Na hora, né? Sabe.
Mas esse Menor Nico, eu não sei se ele continuou fazendo sucesso.
Menor ideia.
Mas essa música, tipo assim, minha sobrinha de 9 anos canta essa música. Eu começava a cantar, ela completava. Muito bom. Eu amo essa música.
É, eu queria falar também. No final dos anos 90, teve o João Bosco, o filho da Elis Regina, abriu uma gravadora, chamada Gravadora Trama. Que foi... alçada nos segundos cadernos do Globo, do JB, como o farol de tendências da nova MPB, da promessa, o hype.
Uhum.
Tanto que eu caí no hype, porque eu tenho vários CDs da Trama aqui. Que, na verdade, foram praticamente quase todos foram one hit. Lançou Fernanda Porto, que é Samba Sim, Samba Sim, Samba... Aquela época do Drum and Bass, sabe? Do hype,
sim.
Do Drum and Bass.
Sim, total.
Ah, olha...
É, o filho da Elis, o outro, não, Camargo, qual é o nome dele?
Pedro Mariano é o nome do filho de...
Tem aquela música, Tava esperando um telefonema, que nem é, chega a ser um grande hit. Teve Luciana Mello.
Luciana Mello.
Assim que se faz. Assim
isso foi um sucesso, eu lembro muito.
Foi um sucesso. Teve Max Castro com Ela Vai, Ela Vem.
Gente.
Simoninha, filho do Simonal, que foi um hit da Casa Rosa na época, em Laranjeiras. Que é como que é a música? Calma aí. Como é isso que dá? Futebol na quarta-feira. É isso que dá. A vizinha namoradeira. A Trama também lançou álbuns meio cult lá de fora, tipo Belle Sebastian.
Ah, eu adorava a Belle Sebastian.
Tanto que a Anitta conheceu a Belle Sebastian.
Pela Trama?
Porque foi quem distribuiu os álbuns, né? Foi uma gravadora que passou, feito um... teve uma injeção de dinheiro muito grande, uhum, na promessa, mas na verdade entregou nada.
Mas é também a questão dos... Era uma gravadora Nepo Babies, né?
Nepo Babies. A Gal gravou um disco pela Trama.
Luísa Posse, não? Tem cara. Tem todo o perfil, Luísa Posse.
Tem todo o perfil. É tipo uma escola americana. Lá... É. Era uma gravadora meio escola americana.
High School Music.
Não, eu acho ela mais...
Não, escola americana é tipo assim, a escola de rico.
Escola Parque da Música.
E aí depois não vingou. E aí virou Trama Virtual. E aí é isso aí, entendeu? E eu lembro que teve um climão, porque a gravadora é do João Bosco, que é filho do...
João Bosco,
que é filho da Elis.
Sim.
E a Maria Rita não quis participar.
Da gravadora do próprio irmão.
Na própria irmão não quis.
E ela lançou o seu primeiro disco
pelo Warner. Foi o que a gente falou no outro episódio. Foi pelo Warner. E João Marcelo Bosco, que foi casado um tempo com a Eliana.
Ah, é?
É. Que Eliana? Teve filho e tudo com ela.
Ah, Eliana dos dedinhos. Eliana dos dedinhos.
É. Bom, então assim, a gravadora não é só o One Hit. A gravadora que teve a promessa e lançou, sei lá, talvez uma Luciana Mello... Mas ou um CD que foi respeitado como do Otto, e lançou o Otto.
Ah, tá aí.
Antes do Bob. O primeiro álbum do Otto foi com a Trama.
Que é o grande álbum do Otto, eu acho, né?
Tem alguns álbuns bons do Otto.
Não, ele é ótimo. É. Mas acho que o primeiro foi o que fez mais sucesso.
Mas é isso, eu queria só a lembrança da Trama, porque eu acho que é um episódio como é o One Hits One. Eu acho que foi uma gravadora aí que chegou e não prometeu e não cumpriu.
Mas também, assim, teve essa coisa de ser filhos de... Mas teve momento também, que acho que o momento que a gravadora surgiu, logo depois veio a coisa do MP3, das plataformas de streaming, e aí meio que derrubou todas as gravadoras. Ela que não tinha ainda levantado completamente.
É verdade.
Foi derrubada.
Acho que é um ótimo ponto.
É, talvez seja aí uma das últimas gravadoras, né?
É.
Pequenas brasileiras. Teve a Abril também.
Porque o MP3 fez bem isso, né? De tipo, eu não sou obrigado mais a ouvir um álbum. Que é o que a gente tá vendo meio também com a TV por assinatura nos últimos anos, com a televisão mesmo aberta, que é tipo assim, eu quero ver, na hora que eu quero ver aquele programa, aquele episódio, aquele pedaço, eu não quero ver o filme todo. E acho que a música passou por isso com o movimento do MP3, de baixar, tipo assim, eu quero ouvir essa música desse artista, eu vou fazer a minha playlist.
Exatamente. O próprio YouTube, né?
É. Mas, Marcelo, Vanessa Rangel era parte da Trama?
Não, Vanessa Rangel foi antes da Trama. Foi em 97, 98, né?
Foi um pouquinho antes.
Que é outra aí também, ó. Um ícone aí do One Hit One. Mas ela saiu da música porque quis, né?
Ah, é? Por quê?
Ela quis fazer direito, sei lá. Ela cansou.
Cansou da música.
Pra quem não lembra, Vanessa Rangel tem um grande hit que ficou famoso principalmente como tema... De Por Amor, né? A novela do Manuel Carlos, que é...
Tô com saudades de você debaixo do meu cobertor.
Palpite,
amo.
Né? Palpite essa música.
Eu acho que é a melhor One Hit One que temos.
É, eu também acho. Essa música realmente
Eu acho que, assim, é apaixonante essa música. Ela arrasou.
É.
E é dela.
Olha.
Compositora.
É dela. A compositora. Vanessa Rangel. A compositora.
Eu amo essa música também. E a gente fala sobre ela no episódio Trilha de Novelas. Quem quiser aí voltar no episódio, vale a pena.
Vocês lembram de um fenômeno do axé? O axé tem isso também, né? De soltar... Músicas do carnaval, né? Tinha um grupo As Meninas.
Lembro muito.
Que eram sete mulheres, assim, tinha um hit bom, xibom, xibom, bom, bom.
É uma crítica
social. A pobreza, né? A desigualdade social, isso.
Quero me livrar dessa situação
precária.
Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez
fica mais pobre. É ótimo essa música.
E o motivo todo mundo já conhece. O que de cima sobe o de baixo.
Marxismo puro.
Marxismo puro.
Mas
eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade. Eu quero viver bem, quero me alimentar com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce.
É verdade.
E eu lembro que era isso, elas tinham essa coisa da performance, eram mulheres meio timbalada, né? Elas mesmo tocavam tambores e tal.
Sim.
E tinha a Carla Cristina, que era vocalista. Isso.
Mulheres de Chico.
Mulheres de Chico.
Cícero, mas Rangel tem que ser uma menina com uma voz que aguente banda percussiva, porque tem que ter uma coisa mais visceral. E aí, Rangel, eu vou levar ela pra você ouvir. E aí marcou no estúdio e a gente fez um ensaio, eu participei e fiquei no projeto. Final de 98, aí já fomos gravando o primeiro CD, que foi o Xibom Bombom.
O primeiro já foi ele?
Já foi o hit. Xibom Bombom foi a música que estourou. Porto Seguro, Minas, São Paulo, mundo.
Não, mundo.
Mundo mesmo. Olha, mundo mesmo.
Eu vou falar pra você, hein. Nossa, era todo lugar que você passava, era bom Xibom Bombom, bom Xibom.
Eu tenho cada história com bom. Meus então amigos viajando para outros países. Teve um que outro dia mandou um WhatsApp para mim, se acabando de rir. Olha onde é que eu tô. Tô nos Estados Unidos. Estou aqui ouvindo sua música. E colocou. Eu, caramba, aí, mas você tá onde? Ele no sex shop. Eu falei, pô.
E ela é bonita também, né?
Linda. Ela foi fazer carreira solo depois. Numa leva de várias pessoas. Gil, da banda Beijo. Lembra dessa saída que teve pra fazer carreira solo dessas mulheres? Meio na linha da Ivete.
Gil Belange também tem um grande hit, né? Que é o...
Coisa da latinha.
Uma latinha bate uma na outra. Tchá, tchá. Segura o rec. É cidade toda louca.
Eu amo esse bordão, que nem sei de quem que é, que fala que a Bahia é uma gravadora disfarçada de... Estado brasileiro. Nunca ouviram isso?
Não.
Eu já ouvi o bordão falar assim: ah, a Bahia é uma gravadora disfarçada de Estado brasileiro.
É, porque a Bahia sempre solta hits, né, cara? Foda.
Tem uma também que me irritou muito, que foi um hit só, que foi a banda mais bonita da cidade, que é
Ai,
Meu Amor, Essa é a Última Oração.
Ai, a galera de Curitiba.
É, o povo de Curitiba, realmente. É muito
Moro.
Galera, nossos
do
ouvintes de Curitiba.
Foi o hit de Facebook.
Foi. Não, era chato e era essa coisa meio cirandeira, né?
Ah, era uma esquerda, a pior esquerda do Brasil.
Que tem muito a ver com uma que Marcelo sempre fervia, que é Ana Vilela.
Trem bala. É dessa geração.
Não é sobre ter as pessoas pra si. É música de comercial de margarina.
É.
Sabe?
É esse fundamento que é.
Segura teu filho no colo. Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir.
Eu odeio, tá? É que eu tenho que falar, porque também é um super one hit one, né? Super.
Gente, mas já que a gente tá tocando aí na galera de Curitiba, moro um pouco de política, sabe quem que eu lembrei de one hit? Tiririca.
Amo! Florentina.
Florentina.
Mas Florentina foi um ano de hit,
nossa,
né?
Nossa, foi uma coisa assim...
Foi o dia todo ele tava na televisão, né? A Tiririca. Não sei da onde. Eu tinha o disco do Tiririca.
Meu primo tinha o disco também. Botava pra tocar merda. E era um disco com várias músicas, realmente. Eu não sei, foi um surto o Tiririca,
foi,
né?
Foi uma coisa assim, você escutava...
E o SBT foi o grande responsável por isso, né?
Ah, é?
O Tiririca, logo depois teve o ET.
ET e Rodolfo.
ET e Rodolfo.
Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso.
Péssimo, já.
Silvio Santos, caralho.
E sabe o que eu lembrei também, agora que você falou de cozinho? O pinto do meu pai.
Nossa, qual o nome dessa banda?
A galinha da vizinha.
É, que essa foi a época do axé também, uh-huh. né?
Eu esqueci o nome desse grupo
dessa
de pagode.
Banda também. Calma aí, vamos achar o Pinto do Meu Pai. Raça Pura. Eu amo esse
nome. Que nome terrível, né? É um nome nazista.
Um nome raça, exatamente.
Horrível.
Eugenista.
Como que pode? Tudo.
Tudo, perfeito, vai.
Achei aqui... cantor Laírton dos Teclados, Morango do Nordeste.
Ah, eu lembro. Se ela é o morango aqui do Nordeste.
Com essa mulher eu vou até pra guerra. Simão! Ah, ah, é amor. Ah, é amor. É amor.
Depois foi... Mas não tinha, acho que era Frank Aguiar, ou era o grupo Fala Mansa. Teve uma regravação dessa música. Mas o Morango do Nordeste foi um sucesso também, eu lembro disso.
Foi.
Gente, Fala Mansa, né? Qual foi o hit do Fala Mansa mesmo?
Ah, vou lembrar agora. Ah, é. Pra que chorar sua mágoa, é se afogando em agonia.
Ah, eu tô rindo
Mas eu tô rindo à toa, Esse é o grande hit
e
do Fala
Mansa. E acho que hyparam, eles fizeram a versão forró também de essa menina, mulher, da pele preta.
Fizeram. Então Fala Mansa não é um hit. Fala Mansa teve vários sucessos.
Mas sumiram, né?
Sumiram.
O rapaz participou, acho que, do Power Couple. Da de casal, eu acho, tenho impressão.
Mas eu acho uma ótima lembrança essa de reality, que Marcelo levantou essa bola, que é... São programas de reality musical da TV que revelam, né, novos nomes da música brasileira e que essa pessoa lança uma música ali, né, com apoio do programa e tal, e desaparece.
Cadê Vanessa Jackson?
Cadê Vanessa Jackson, primeira vencedora do Fama? Eu amava a Vanessa Jackson e eu lembro que quando começou o Fama na Globo, minha mãe e meus pais tinham acabado de instalar telefone fixo em casa. E eu ligava pro Fama pra botar em Vanessa Felipe. Jackson. E veio uma conta altíssima. Minha mãe ficou falando, que é isso? Não sei o que, era eu ligando pro Fama pra eleger Vanessa Jackson. Quando, ganhamos, né?
Quando
ganhamos.
Acabou o Fama, teve o show dos participantes no Carecão. Eu fui.
Eu amava a Vanessa Jackson, que ela tinha uma coisa meio Whitney Houston, Mariah, ela só cantava isso. Então era.
Mas.
E era gorda, eu amava.
Teve uns que vingaram, Thiaguinho.
Thiaguinho veio do Fama.
É. Roberta Sá.
Roberta Sá, verdade.
Eu acho que vingou mais eles do que o The Voice, por exemplo. The Voice, quem é do The Voice aqui?
Ellen Oléria.
É, maravilhosa, mas também não vingou que nem Thiaguinho, que nem Roberta Sá.
É.
E por falar em reality, sabe o que eu me lembrei? Recentemente foi ressuscitada no reality uma música que é o One Hit da Tetê Espíndola, escrito nas estrelas.
Ah, Fazenda.
Justamente, que a...
Márcia Fu
reviveu, né? Essa música volta de 10 anos, né? Porque é maravilhosa.
Música top.
Mas ela ficou muito tempo soterrada, né?
Ficou.
Mais de 10.
Mas talvez dessa vez mais. Mas eu lembro que ela voltou nos anos 90, voltou nos 2000 e agora voltou agora. Ela sempre volta.
E ela volta nesse momentinho que eu acho que essa galera jovem que é mística ama, né? Porque
jovens
ela fala
místicos.
Jovens místicos. Que ela fala casos do acaso bem marcado.
Em cartas de Rosana, falamos?
Rosana, não falamos, é verdade.
Como uma deusa, você me mantém.
Como uma deusa.
Você sabe que era meu hit one quando era criança, né?
Você cantava, né?
Cantava. Eu lembro que mamãe... Eu tava irritado. Eu acho que contei essa história aqui, mas vou repetir. Eu tava irritado com galinha pintadinha, meus sobrinhos escutando. Aí eu falei, ah, não aguento Galinha Pintadinha mais. Aí ela virou e falou assim, fica quieto que na sua época tinha que ouvir Amor e o Poder da Rosana, você dublando o tempo todo.
Isso diz muito.
Isso diz muito.
É, a Rosana desapareceu, né? Ela foi também sofrendo uma metamorfose, assim, eu acho. E
estética.
E desapareceu.
Acho que é da mesma genética de Débora Blando, assim, né? Tipo, também.
Né? E Kátia Cega?
Ah, é, Kátia, que foi descoberta, que era, né, cega, cantava no Chacrinha.
É meio que um meme que virou uma personalidade.
Não está sendo fácil.
Não está sendo fácil. Essa música foi citada nessa condição de meme. Mas foi um sucesso, né, na época. Ela lançou um disco.
Eu conheci Kátia Cega no Orkut.
Como assim?
Mas a pessoa, a Kátia Cega?
Não, tinha comunidade, Kátia Cega. Aí, aí eu fui pesquisar e entendi, não está sendo fácil.
Já que você falou de Rosana, acho que tem uma galera que é meio festa ploc, assim, que é ser citado.
Gente, festa ploc.
Né? Que é a galera de One Hit, que é Rich, né? Com Menina Veneno. É, aquele outro do Sonho de Ícaro. Voar, voar, subir, subir.
Biafra.
Biafra.
Luar, luar, eu sou assim. Brilho do farol. Além do mais, amargo fim. Simplesmente sol. Rock do bom. Ou quem sabe jazz. Som sobre som. Bem mais, bem mais.
É outro também de um hit só.
Falamos de Dalto.
Não.
Não, eu amo Dalto.
Cuida bem de mim. Tem essa e Espelhos d'Água. Mas Espelhos d'Água foi irritado por Patrícia Marques.
Olha, outra, né, de One Hit também, que a gente pode dizer que é, né?
É, foi Espelhos d'Água, não foi?
É.
Não, dela? Eu acho que Patrícia... Porque Patrícia Marques veio lá de trás de... Ela não era Trem da Alegria? Sei
não
lá.
Sei.
Unidunité, que ela cantava no Trem da Alegria. Unidunité.
Olha só, entendi. Salame, ela era meio Simoni, assim.
Mas
né?
Sim, ela gravou, ela era meio Simoni. Então, assim, todos os... Mas acho que adulta, de fato, o maior sucesso dela foi Espelhos d'Água de Dalton. E Cuida Bem de Mim é maravilhosa.
Eu amo também.
Eu adoro.
De Dalton.
Cadê
Dalton? Estranhíssimo, né? Dalton é uma figura estranha, né?
Mas me refresca a memória, assim. Eu não tenho imagem de Dalton. Quem era o Dalton? Qual é a história dele? Eu não sei.
Não, também não sei.
Cara, ele estourou... Dalton,
sei, não. Conheço a música, mas eu não conheço a pessoa.
Ele estourou muito com essa música. Essa música é outra que nem Escrito nas Estrelas. De vez em quando ela volta, né? Cuida bem... Chama muito estranho. A música chama
por
muito...
Isso que eu acho. Chama muito estranho, por isso que eu acho ele estranho.
Dalton o quê? Parece Dalton Vig, Dalton Mello.
Não, Dalton muito
cantor.
Estranho.
Bota Dalton
nossa,
cantor.
É muito estranho mesmo.
Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Sentir eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós.
Olha só, eu tô dando uma olhada aqui, o Dalton tem um disco de 83 chamado Pessoa.
Que é a música que Marina gravou.
Lima.
É a mesma música?
É a mesma música.
Ah, eu adoro essa música.
Essa música é linda.
É a mesma vibe, muito estranho, o Dalton.
É verdade. E ele também tem uma música do que Roupa Nova gravou, não é?
Anjo.
Anjo, que foi, fez Anjo, muito sucesso. É.
Anjo foi regravada pela Roupa Nova no início dos anos 80 ali e se tornou um grande sucesso, né? E Espelho d'Água, como a gente falou, foi se tornou um hit ainda maior na voz de Patrícia Marques.
Por onde esse amor andar?
Então, Dalton, na verdade, não é one hit. Na verdade, é one hit na voz dele. Porque depois ele continuou compondo, né? E fez vários, emplacou aí vários sucessos.
Sabe que ainda nessa linha de festa Plock, dessa galera dos anos 80, tem Ursinho Blau Blau, absinto.
Gente, Ursinho Blau Blau de brinquedo. Diz pra Blau, ela esse Blau. Nosso segredo.
Também foi o one hit, né, absinto.
Foi.
Que eu e um outro assim. Que é aquele amor sem preconceito.
Sigilo total. Sexo total.
Chama Amante Profissional e é Erva Doce.
Erva Doce.
O nome da...
Quem é que tá falando?
É o Amante Profissional.
Como é que é você, hein?
Nessa onda romantismo, eu amo Luan e Vanessa. Olá. Que é aquela assim, o seu nome eu escrevi.
Vi na areia. Gente, Luan e Vanessa, eu nunca ia saber.
Não me esqueça.
Chama 4 Semanas de Amor, a música. Nunca mais eles fizeram nada.
Não,
mais...
de fato é um mega One Hit One.
É dos anos 80?
Não, acho que é anos 70, 90. Né? Não, Jovem 90, Guarda, né? 90.
90? Não, não é possível.
Uhum. Talvez a música seja mais antiga, mas eles, Luan e Vanessa, gravaram nos anos 90 e também... São cantores que vieram do Trem da Alegria, tal qual Patrícia Marques.
Verdade, eles gravaram em 1990 essa música.
É.
Tô vendo aqui.
Ficava o tempo todo na rádio. Eu lembro que essa música, tipo assim, você ligava a rádio, sempre tocava essa música.
Eu amo que a Wikipedia tem umas informações assim, nada a ver. Tipo, Luan e Vanessa se casaram em 97. Eles têm um filho chamado Gabriel, nascido em Nova York.
E aquela música, eu sou rebelde porque o mundo quis assim. De quem é?
Não sei.
Sou rebelde porque o mundo
quis. Lilian.
Viu?
Deixa eu ver quem é Lilian.
A Alice KM gravou essa
fez
música.
Fez parte de uma dupla Leno e Lilian.
Assim.
Eu
60.
Sou rebelde porque sempre sem razão.
Mesma coisa, assim, conhecer o Léo, acho que é a própria artista que faz a bio dele no...
Talvez.
Acho que é o próprio artista, assim, que não é muito conhecido, faz a própria bio dele. E aí tem umas coisas assim, tipo, conhecer o Leno aos 6 anos de idade em Copacabana.
Adoro!
Tipo, Lilian e Lennon, desse sucesso. Eu sou rebelde porque
que
o mundo
quis assim.
Assim.
Eu amo essa música.
Tem, sim, a gente tem visto, como a gente citou, o caso de TT Espínola... Da geração novinha, TikTok, de alguma forma, não sei se são eles que vão lá vasculhar no passado, ou entendeu? Alguém faz isso e eles pulverizam. Eles têm, o TikTok tem essa capacidade de pegar uma música dos anos 60, dos anos 70 e trazer de volta a vida, reviver, assim, né? reviver.
Uma que sempre volta, mas não é um One Hit One, tô falando, mas é que é o grande hit dele, do Cassiano, que é. Sei que você gosta de brincar. Cara, de 10 em 10 anos, eu sei, Cassiano tem vários hits, tá, gente? Eu amo Cassiano. É outro rol. Mas tô falando que é uma música também que sempre, de geração em geração, volta. E eu amo muito. Toda vez que toca essa música, aumenta. Eu amo. Amo.
Aumenta
amo,
o som, Sabe de que eu me lembrei? Daquela música... Que eu detesto, em contraponto ao Cassiano. Mas que foi um hit. Aquela, isso aqui é uma bomba.
Ai, Braga Boys. Braga Boys é dos anos 2000.
O Felipe, e você tava falando, é que Felipe, assim, ele tem uma coisa que ele ama, o tema boy band.
Amo.
Ele ama. E a gente tava falando outro dia sobre uma, né, que apareceu, que você tava me contando, como é que era a história? Eu acho que é um one hit essa, né?
É o Bros?
É.
Então, o SBT tinha, assim como a Globo tinha o Fama, né, no início dos anos 2000, o SBT botou no ar um programa também de reality show com jovens cantores anônimos que chamava Popstar. Popstar foi um programa que foi responsável por montar o grupo Rouge. Lembra do Rouge?
Lembro,
o Rouge tem vários sucessos. Ragatanga é o principal. Mas eles, depois que fizeram a versão feminina, fizeram a versão masculina e era um nome horrível, o grupo Bros.
Bros.
E eles tinham uma música que era Prometida. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha. Lembra disso, Marcelo?
Você é minha que lembro.
É isso, mas também só soltou esse hit e eles não conseguiram ter uma vida, uma sobrevida maior, assim como o Rouge teve.
Ah, o Rouge foi um hit também, né?
Não, tem mais sucesso o Rouge.
Não, acho que mais o...
É, o Ragatanga.
É o verdadeiro hit. Tererê.
Nossa. É. E Macarena? Macarena também é um hit,
não é brasileiro,
né?
Mas bombou no Brasil.
Mas bombou do nada.
É uma banda chamada Los Del Rio. Talvez por isso que Luana associa ao Brasil. Além de ter sido sucesso, tem esse nome.
Los Del Rio.
Macarena, né?
Nossa, qualquer festa, qualquer casamento que você... Acho que até hoje. Até hoje vai no casamento.
Jura?
Dá, toca.
Toca a Macarena.
Eu tava numa festa um tempo atrás, assim, umas semanas atrás, e tocou.
Eu ia querer morrer, gente.
E o povo entrou, tá?
E o povo faz coreografia.
Alegria Macarena.
Foi na mesma época do Faustão, me lembro até hoje, que o Faustão serviu sushi.
Sushi erótico. Sushi erótico.
Era a época do Macarena, no Brasil dessa época.
Gente, isso é sushi erótico.
Macarena e sushi erótico no Faustão. Que era uma mulher pelada.
Deitada.
Com peças. De salmão, de atum no corpo dela. Uhum. Cara, que é isso?
Mas era alguém ia ser entrevistado, não era isso? Era tipo, tinha um desafio, tinha alguma coisa.
Não, era uma matéria que ele falava assim: uma novidade em São Paulo, no Brasil, sushi erótico. Aí era isso que o Marcelo falou: a mulher lá deitada com peças de sashimi. em cima. E aí eram três galãs da Globo com palitinhos comendo.
Isso que eu lembrava.
Que era Márcio Garcia, Oscar Magrini e mais um.
Sushi. Vai lá, professor Oscar, vai. Sashimi, que é o salmão, o peixinho.
Ô Faustão, a gente leu uma apostila aqui de 3 páginas, rapaz.
Estamos
estudando, chegamos no avião, o carro que tava esperando a gente, o cara veio falando, explicando o japonês, foi uma loucura.
Ô Márcio, pra fazer essa decoração não é fácil não, porque decora a mesa e tem que decorar a mulher também, né?
Pois é, mas é tranquilo, o nosso sushi-man aqui já tem experiência, inclusive a esposa dele faz também, ele deve estar ensaiando isso em casa também, não é possível,
aqui,
né?
Por favor, mas vou mostrar aqui a Mary.
A Mary, que é a esposa do Oswaldo,
a esposa do Oswaldo. Decoradíssima também.
Decoradíssima.
Eu achava que era um quadro, não era um quadro do Faustão?
Não.
O quadro tinha da Xuxa, Intimidade.
Brasil dos anos 90, então era marcado.
Foi uma vez só. Sushi erótico.
Sushi
erótico.
Foi
uma polêmica, inclusive foi super criticado na época.
Olha, a atração não durou muito e acabou sendo vetada do ar. Ah, e também tem também o MC Creu.
Ah, e das 5 velocidades, né? Creu.
5 velocidades.
Essa música fez... Aí na linha Macarena era uma música também de casamento.
Inacreditável, Creu ser música de casamento.
Não é?
E o Vai Lacraia também, né?
Vai Lacraia.
Que era
morreu,
o Serginho, tá? Morreu. Serginho e Lacraia.
Icônica.
É. Bom, gente, é isso. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, mandem aí pra gente. Se alguém tiver notícias por onde anda algum desses artistas famosos também, manda pra gente, que a gente quer saber. E vamos celebrar aí, como diz Jojo Todinho, antes um do que nada, né? Arrasaram, fizeram músicas aí, muito sucesso. Espero que colham frutos até hoje desse sucesso.
Ah, eu quero dizer que artista de one hit só não tem que ter vergonha do seu passado, tá? É, vocês foram importantes no momento. E é isso, marcaram seu nome na história. Não tenham vergonha.
Deram nome, colaram a placa.
Bota a cara no sol. Quem fez dinheiro fez, aproveitou, comprou um imóvel. Quem não soube, né, usar o dinheiro se deu mal. Beijo da velha Isabel Princesa. Entendeu?
Beijo da velha Isabel Princesa.
É isso, gente. Parabéns pela criatividade e pelo sucesso. Até a próxima. Beijo.
Beijo. Tchau.
Segundona.